Você ouviu aí o Donório Batista falando que o trabalho dignifica, o trabalho dá oportunidade, o trabalho é um dos elementos mais importantes da vida humana. Nós temos hoje uma preocupação no Brasil por falta de qualificação de mão de obra, educar para o trabalho. E mesmo quando se fala do trabalho na sociedade, as coisas que estão à nossa volta, à sua volta, meu caro ouvinte, têm muito a ver com o trabalho. Mas o trabalho está em alta ou está em baixa na nossa sociedade? Para discutir esse tema comigo, eu tenho aqui Lízia Nagel, que é doutora em Filosofia da Educação. Doutora Lízia, boa tarde.
Boa tarde.
O trabalho está em alta ou o trabalho está em baixa, doutora?
Bom, o trabalho vinculado a uma empresa, a um patrão, a uma indústria, ele está em baixa. Tanto é que você tem um mandado da Organização Internacional do Trabalho que nos revela que a taxa mundial de desempregado entre 15 e 24 anos é de 81 milhões. Não esquecendo também que, por exemplo, na Espanha nós temos 51,4% de jovens desempregados. Na Grécia nós temos 59,4% jovens desempregados. O que significa que o emprego ou o trabalho está em baixa, porque essa impossibilidade deles conseguirem emprego significa que o mercado não está lhe oferecendo essa condição.
Agora, o mercado oferece tanta coisa, tantos produtos, esses produtos são fruto de trabalho, e o trabalho desapareceu, mas os produtos estão encharcando o mercado.
Acontece que você tem que lembrar que a tecnologia mais avançada dispensa a mão de obra. Né? Tem um texto do Kony, que eu considero muito relevante, ele diz o seguinte: nos aviões modernos, na cabine do comando, tem apenas dois seres. O piloto, que serve para dizer aos passageiros que apertem o cinto porque tem uma turbulência. E um grande cachorro pitbull. Para que, que serve o cachorro? Para morder o piloto se ele mexer nos aparelhos.
Ou seja, os aparelhos são a inteligência do
voo. Os aparelhos já têm a programação para qualquer pane resolver a situação sem a mão do funcionário. Então, você entende por que, que a qualidade do ensino está tão baixa, porque não é mais necessário a inteligência do operário padrão, do operário comum, para fazer com que o avião levante voo.
E quando se fala hoje da educação para o trabalho, a gente fala muito de educar para o trabalho, ou mesmo ensino técnico, a gente discute muito essa questão hoje, né? A necessidade de você ter qualificação. A qualificação, ela ainda é uma necessidade ou ela é uma utopia, se pensar assim?
Na verdade, a qualificação que você está sendo hoje precisando, por excelência, é a de boas maneiras. A falta de educação se generalizou de tal forma que hoje, para o empregador assumir um contratado, precisa saber se ele veste corretamente, se ele responde corretamente, se ele consegue dizer uma frase sem maiores erros. Então, existe muito mais uma preocupação com a forma de sociabilidade dele para ser empregado do que com o conhecimento técnico dele. Por quê? Porque hoje a economia flexibilizou de tal forma a produção da mercadoria que a competência do profissional não é mais necessária para produzir um bem para a sociedade.
Então nós precisamos muito mais, a gente exalta muito mais a sociabilidade, a aparência estética do que o trabalho em si. O trabalho em si desapareceu.
Exatamente. Você hoje tem nas revistas Veja, isto é, orientações de como os candidatos a qualquer emprego devem se comportar. Veja bem, você não tem nenhuma informação de como é que ele deve fazer corretamente o seu trabalho, a sua função. Exigem dele a apresentação da roupa correta, que não vá vestido para uma balada, entendeu? Que se sente corretamente, que responda com delicadeza. São essas as exigências hoje do empresariado para o profissional que vai ser contratado.
Mas nós estamos tendo uma dificuldade de entender, nesse mundo cheio de produtos que a senhora mesmo colocou, nós temos uma quantidade imensa de produtos com um desenvolvimento tecnológico fantástico que os geram. Existe também por trás disso, vamos pegar aí alguns produtos mundiais, que são fabricados em situações não muito humanas. Né? Temos algumas situações aí complicadas nessa rede,
claro,
de produção.
Você tem em paralelo, você precisa de uma, além da tecnologia, você tem outra forma de exploração do trabalho humano. Você tem hoje, não a escravidão negra, que aliás todo mundo fala muito bem da situação de recuperação da escravidão negra, mas ninguém fala da escravidão branca que nós estamos fazendo. O Brasil está quase campeão trazendo chileno, boliviano, paraguaio, para fazer moda de grife e sair com a marca da Espanha. Você tem isso na África em quantidade. Então você, ao falar tanto na qualificação do trabalho, ao falar tanto no emprego para o jovem, você está esquecendo de que você aproveita-se de uma situação e traz o escravo branco para fazer o trabalho que dá valor à mercadoria.
Uma ironia, nós chegamos a conversar um pouco sobre isso, nesses produtos todos que estão no mercado, que são objeto de desejo da grande maioria, agora tem a chamada inclusão pelo smartphone, que é uma discussão que está sendo feita hoje pelo próprio governo federal, existe uma quantidade de jovens que estão fora do mercado de trabalho e que desejam consumir tudo isso, né? Quer dizer, nós estimulamos muito a relação de desejar e não trabalhar. Né?
Claro. Você tem hoje, Gilson, uma situação que é importante de ser pensada. Você, como tem uma produção altamente flexível e rotativa, você, e com a mecanização e com a tecnologia moderna, você põe na sociedade uma quantidade de mercadorias para serem descartadas. Então, você tem hoje muito mais necessidade de fazer o cidadão consumir do que trabalhar. Você tem hoje uma sociedade de consumo e você tem que traduzir o que significa sociedade de consumo. Sociedade de consumo é levar a todas as pessoas, inclusive os jovens, a trocar de telefone toda hora, a trocar de boné toda hora, a trocar de tudo. Eles têm que trocar tudo, porque significa descartar e consumir algo que o mercado está pondo. Então, você educa hoje não para produzir, trabalhar, ter atividade laboral nos moldes dos anos 50 para trás. Não, você hoje induz o jovem, através de todas as informações, que ele deve consumir. Porque se ele não consumir, ele não será aceito no grupo que ele pretende estar convivendo.
Professor Lisa, essa discussão que ele está fazendo, tem a sociedade que a senhora colocou, né, que nós temos aí consumir, 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 com a ausência de trabalho, que é essa discussão que fizemos agora. E nós temos na produção hoje, na análise mais científica, sustentada em uma racionalidade um pouco mais profunda, que a gente sempre espera, às vezes, de grandes pensadores, dos clássicos até hoje, o trabalho sempre teve um papel importante. Pegarmos os grandes pensadores sociais, sempre o trabalho esteve aí no centro de suas discussões. Né? O trabalho continua no centro dessas discussões? Hoje é possível entender o ser humano sem o trabalho? Qual é o futuro desse ser humano?
Você tem que diferenciar o trabalho enquanto assalariamento, quanto emprego, e o trabalho enquanto construção da personalidade da pessoa, da dinâmica dela, inclusive de sua forma de postar-se na sociedade em relação ao outro. Então, ao mesmo tempo que o trabalho é capaz de destruir uma pessoa, o trabalho é absolutamente fundamental para essa pessoa se construir. Então, você tem hoje um jovem desempregado que é um jovem altamente individualista. Entendeu? Um jovem que não dá valorização ao trabalho. Inúmeros fatores determinam que você não valorize o trabalho. Ah, você hoje, o filho não pode trabalhar, o filho tem que ficar em casa, depois que se formar é que ele tem que pensar nisso. Quer dizer, há toda uma indução social para que o sujeito não trabalhe. Tá? E, na verdade, quanto menos ele trabalhar no sentido positivo da sua construção como pessoa, se ele não fizer isso, ele será quase um demente. Porque o que nos distingue realmente dos animais é a nossa capacidade de transformar pelo trabalho as coisas. Né? O animal continua se repetindo, fazendo a mesma casinha, comendo a mesma coisa. O que que diferencia o animal do homem? O trabalho faz com que ele saia de uma oca e construa um palacete. Então, quer dizer, a incapacidade dele trabalhar o imbeciliza historicamente.
Então, nós estamos tendo uma construção de um futuro cheio de pessoas instintivas.
Exatamente, instintivas, egoístas, narcísicas, incapazes de entender que elas, para viverem, precisam do trabalho de um conjunto da sociedade maior.
Professora Lízia Nagel, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigada a você, Gilson.
Um abraço.
Um abraço.